Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Lívia Lamblé. Eu sou jornalista, escritora, produtora de conteúdo e podcaster também. Aqui nesse podcast você vai ouvir sobre memes, notícias e assuntos relevantes, ou nem tanto. Hoje estamos aqui com Nayara Leandro. Ela é consultora de mídias sociais, blogueira e curiosa. E hoje a gente vai bater um papo sobre o que é sobre mídias sociais. Nayara, muito obrigada por estar aqui com a gente, por participar do podcast e dar um alô aí pro pessoal.
Oi, Lívia. Obrigada a você pelo convite. Eu fico super feliz quando o povo me chama para participar de podcast, que eu acho uma delícia gravar. E oi, todo mundo que está ouvindo. Eu espero que vocês gostem do papo que a gente vai bater aqui hoje.
Ah, com certeza, né? Eu adoro consumir seu conteúdo, viu? Aprendo muita coisa com você.
E aí
a gente já vai começar, né? Por que que você entrou nesse mundo de mídias sociais? Como você entrou? Conta pra gente.
Menina, essa história, inclusive, é uma história que eu acho que eu nunca contei completa em algum canto aí da internet.
Opa.
Eu comecei a mexer em blog em 2001, aí era adolescente. Lembra,
menina,
teve aquele boom do blogger?
Sim!
Que todo mundo tinha um e tal. E eu comecei a mexer e a aprender HTML para montar, né, o layout. Porque antigamente a gente fazia tudo sozinha, né? E aí eu ia bem curiosa, bem fuxiqueira das coisas, tutorial, aprendendo a mexer no Photoshop e tal. E nunca deixei de lado essa curiosidade e comecei a ir atrás disso. Na época do vestibular, eu fiquei muito em dúvida entre direito e jornalismo, mas eu fiz direito, eu não fiz jornalismo. Apesar de sempre ter uma vontade, assim, de ter tido feito, né, jornalismo, mas acabei fazendo direito. E sempre gostei. Quando foi em 2008, eu estava na faculdade e eu criei o Chat Feminino, que é um blog que eu tenho até hoje, sobre o universo feminino. Ele está um pouco até desatualizado, assim, mas foi a minha maior escola, foi esse blog que eu comecei a criar conteúdo de verdade para ele.
Uhum.
E aí, quando eu me formei, eu era uma pessoa muito ativa nas redes sociais, então tudo que tinha de novidade eu estava testando, tipo Orkut, eu sempre tive muito cedo, Twitter eu tenho há muitos anos, e eu sempre tive uma facilidade muito grande. E assim que eu me formei, eu estava estudando para concurso, eu fui chamada para trabalhar numa agência como atendimento. Eu ia atender cliente porque eu tinha muito conhecimento de HTML e tal.
Uhum.
E acabou que eu fui. E comecei nessa agência. Eu não trabalhava com redes sociais, eu trabalhava no atendimento. Eu atendia cliente. Tipo, eu recebia as demandas de site do cliente para ajustar e mandava para o pessoal da programação ajeitar. Era meio que atendimento mesmo, tipo um saque, né, de serviço de atendimento ao cliente.
Sim.
Até que eu comecei a estudar mesmo mídias sociais, eu comecei a fazer curso, eu entrei numa pós-graduação sobre o assunto, né, no MBA aqui em Natal, e aí eu entrei na agência como meio período e saí de lá como coordenadora da equipe do setor digital.
Que legal.
Assim, eu passei 4 anos nessa agência, foi uma grande escola, né? Eu fui procurar estudo, eu fui procurar me especializar, eu fui procurar entender como é que era, eu fui estudar comportamento do consumidor, fui estudar tudo, assim.
E história aí, bem nunca, parecida com a minha.
E aí nunca mais eu parei, assim, faz hoje, agora 2021 vai fazer 11 anos que eu tô nessa vida de comunicação. E eu acho que aquela Nayara do pré-vestibular, que ficou muito em dúvida em fazer jornalismo e direito, acabou terminando na comunicação, mesmo tendo feito direito, sabe? E assim, o pessoal, muita gente fica, mas você não tem faculdade, mas você fala que é para fazer faculdade, mas eu tenho uma faculdade, mas eu tenho uma pós-graduação em comunicação. Eu fui estudar comunicação. Eu fui me especializar. Eu tenho cursos em diversas escolas do Brasil de mídias, porque eu precisava ter um embasamento teórico para dizer o que é que eu estava fazendo, sabe? Apesar de eu sempre ter uma facilidade muito grande com o assunto. Mas eu sempre achei muito importante que eu estudasse para poder embasar aquilo que eu estava falando. Aí, resumidamente, assim, é isso.
Eu acho muito interessante você falar isso, porque eu também fiz muitos cursos de mídias sociais. Eu fiz jornalismo, né? Mas eu já tinha começado outras faculdades, enfim. E acabei caindo na comunicação também, porque eu acho que quando a gente gosta da coisa, quem começou com blog há muitos anos, como eu comecei em 2002, também fiz curso de HTML, e eu, inclusive, já entrevistei outras pessoas aqui no podcast que também começaram assim. Eu acho que é uma paixão, né, Nai?
É muito assim, aquela coisa... Não é... Eu não gosto muito de romantizar, mas eu faço Sim. o que eu realmente amo fazer. Me traz estresses diários, me traz dor de cabeça, como todo outro trabalho. Mas eu tenho muito prazer em me atualizar, em estudar as tendências e estar sempre fazendo isso porque eu realmente gosto de comunicação. Eu gosto de estratégia digital, eu gosto mesmo. Então eu fico super empolgada falando sobre o assunto porque eu curto.
Aí você fez os cursos e tal, você trabalhou isso. nessa agência... E hoje você é consultora. Como é que foi esse pulo de sair da agência de atendimento para você hoje em dia ser consultora? Você trabalha para alguma agência ou você tá por si só? Conta aí pra gente.
Foi um caminho bem longo, assim. Eu passei 4 anos nessa primeira agência, depois eu passei por outras agências. Eu trabalhei na equipe da comunicação do governo do estado aqui do Rio Grande do Norte, que também foi uma grande escola, especialmente sobre gerenciamento de crise e comunicação pública também, que é uma coisa que muita gente não gosta, mas que é muito interessante. E aí eu comecei a dar consultoria em 2018, né? Eu comecei a perceber que eu tinha um manejo para ensinar as pessoas a fazer as coisas, porque eu sempre fui muito... Eu sou filha de professora. Então, eu acho que eu peguei meio que esse negócio de dar aula, sabe? Assim, claro que é óbvio, gente. Existem estudos para isso. Minha mãe é doutora em educação. Então, eu tenho toda a ideia de que precisa você estudar para você saber dar aula. Mas eu sempre discuti muito com ela didática, essas coisas. Então, em 2018, eu comecei dando consultoria, ensinando as pessoas a como elas poderiam dar uma guinada nas redes sociais delas. E hoje, eu não trabalho especificamente como consultora. Eu ainda faço gerenciamento de redes sociais, como freela, e tenho alguns clientes de consultoria também. Então, eu estou meio a meio. Um dia, meu desejo é trabalhar somente com consultoria. Mas enquanto a gente não consegue, a gente vai indo, né? Eu acho que eu pulei uma parte aí. Deixa eu voltar. Bruno, não volta a fita.
Pode voltar.
Fita, né? Bem novas. quando em 2018 eu resolvi estudar fora. Aí em 2019 eu passei 3 meses em Portugal estudando análise de dados e data-driven marketing.
Que massa!
Que foi uma coisa muito importante para mim. Profissionalmente também foi quando eu percebi que eu deveria transformar o meu Instagram na minha vitrine de conteúdo, porque até então eu não fazia isso. Eu sempre trabalhei muito para agência e eu nunca mostrava no meu Instagram as coisas que eu fazia de comunicação para mim. As pessoas sabiam que eu trabalhava com isso, mas eu nunca dava dica, eu nunca realmente mostrava. E quando eu fui para Portugal em 2019, as pessoas começaram a se interessar, porque elas começaram a ver o que diabo é data driven, o que é que você está fazendo aí, o que é que você trabalha. Afinal, o que é que você faz? E aí foi quando, em 2019, eu dei a guinada, minha guinada profissional, que foi quando eu resolvi investir mesmo de prestar mais consultorias, de dar mentoria, de dar curso, de ensinar as pessoas, de postar mais nas minhas redes sociais as minhas dicas. Foi muito importante para mim em relação... Claro, foi muito importante em vários aspectos. Quando a gente faz intercâmbio, né? Quando a gente mora... confronta outra cultura, a gente cresce muito. Você mais do que eu pode falar sobre isso.
Nossa, com certeza. Né? A gente muda, a gente se torna outra pessoa depois que a gente sai do país. Como é que
pois
foi?
É.
Como é que foi isso pra você, né? Porque você foi pra estudar, você ficou 3 meses, é isso?
Foi, eu fui pra estudar, fiquei 3 meses e eu fui com a ideia de que eu voltaria, sabe?
Entendi.
Eu não fui com aquela ideia de eu vou viver em Portugal. Eu tenho muita vontade de morar lá. É um país incrível, assim. É um clima maravilhoso. É uma qualidade de vida incrível. Mas eu fui para voltar. E quando eu fui, que eu voltei, eu acho que tomei as rédeas da minha vida profissional, entende? Eu disse, não, agora eu vou mudar o meu posicionamento, eu vou me posicionar como uma profissional do mercado, como uma pessoa que está trazendo novidades e trazendo consultoria de uma pessoa que tem 10 anos de carreira. Com não certeza. De uma pessoa que começou agora, sabe?
Deixa eu te perguntar.
Pode falar.
Porque você falou uma coisa que eu achei interessante, que você fez o seu Instagram uma vitrine. Mas você não acha que isso só começou a ser visto de uns poucos anos para cá? Porque o Instagram, antigamente, ele era assim, ele não tinha tantas funcionalidades como ele tem hoje, ele era mais um, vamos dizer assim, um álbum de fotos, nossa, né?
Isso.
Hoje em dia não é tanto assim. Fala aí um pouquinho de como que foi essa sua transição no Instagram.
Então, é engraçado porque eu lembro de que há muitos anos, assim, sei lá, logo no início do Instagram, não vou me lembrar mais a data que começou. Tinha alguns clientes da agência, da primeira agência que eu trabalhava, que queriam entrar no Instagram, e eu dizia, para que você vai estar no Instagram se é um álbum de fotos? Clientes corporativos, né? E hoje é muito, muito normal a gente pesquisar um cliente, uma loja, que seja no Instagram, né? Hoje a gente pesquisa normal, porque a ferramenta se tornou muito diferente. E para mim, por muitos anos, ela foi somente o álbum de fotos do chat feminino. Era o álbum de fotos. Inclusive, o arroba era chat feminino. Era as coisas que a gente... Porque o blog, numa época, foi coletivo. Então, eram as coisas que nós, da equipe, gostávamos. Produtos de beleza, pensamentos, frases. Era um negócio meio bagunçado. A gente não tinha muita ideia estética. Mesmo a gente que trabalhava com comunicação. Porque a gente não focava no Instagram, né? A gente focava em outras coisas, a gente focava em outras estratégias.
Facebook, Instagram, principalmente.
Exatamente. E o Instagram, ele foi crescendo, né? Ele foi se desenvolvendo e agregando coisas de outras redes sociais. E hoje ele é uma plataforma muito robusta, que muita gente não gosta. Eu tenho muitos momentos de amo e odeio. Mas eu acho que quando eu virei, já tinha muita gente, né, em 2019... já fazendo outras coisas de comunicação, já tinha, e eu já fazia isso para outros clientes, eu não fazia para mim, é muito casa de ferreiro espeto de pau, eu fazia muito para vários clientes, eu fazia para vários nichos diferentes, eu nunca cito meus clientes, nem os meus clientes antigos, é impressionante, eu nunca tive essa, é uma coisa minha, de nunca dizer assim, é muito louco, né, porque a gente fica, às vezes, sem querer colher os louros daquilo que a gente fez.
É porque a gente acaba, quando a gente trabalha em agência, parece que a nossa mão de obra é da agência, né? E
isso.
Não nossa.
Eu sinto muito isso. Porque eu trabalhei nas maiores agências de Natal, com clientes que, tipo assim, o maior shopping da cidade, quem criou o Instagram desse maior shopping fui eu. Então, assim, eu criei lá o arroba, sabe? Tipo.
Sei bem.
Fui eu que fiz. Vários clientes grandes daqui, que eu vejo, eu faço, poxa, eu participei disso, mas quem ganha o nome acaba sendo a agência, e quando a gente trabalha muito tempo assim, a gente fica meio ressabiado de verdade. Né? E aí, em 2019, quando eu estava fazendo o curso, eu conheci umas meninas brasileiras que moram em Portugal, e uma delas sempre dizia, poxa, você sabe muito. Amiga, crimes... mostra teu conteúdo, porque eu postava uma coisa perdida ou outra, e ela ficava, amiga, posta, vá lá, vai, compartilha isso que você sabe, não sei o quê, e eu ficava meio, será que não devo? E o projeto, para você ver, o projeto de transformar meu Instagram no meu Instagram profissional, ele foi criado em 2018, mas eu só coloquei no ar em 2019, eu passei um ano para fazer.
Requer muito planejamento, né, Nari?
Mas pra mim é muito mais fácil fazer pros outros.
Sim. Eu entendo.
Requer muito planejamento, mas eu ficava muito ressabiada de transformar num lugar que as pessoas poderiam me criticar, enfim, copiar tudo, né? Você vira uma vitrine, literalmente, para que as pessoas podem jogar pedra em você no momento que elas quiserem, né? E eu tinha muito medo em relação a isso. Apesar de trabalhar muito tempo com isso e saber todos os percalços que a gente pode encontrar no caminho, é muito louco.
Mas eu acho, assim, que você fez justamente com esse receio, né, de fazer essa transição, justamente porque você sabe, você estava no background, você sabe a dificuldade que é, você sabe o hate que sofre, você sabe toda essa, assim, tudo por trás das câmeras, vamos dizer assim, você sabe como é que é. Então, assim, eu entendo que é muito difícil essa transição, né? Porque você deixa de ser pessoa, como é que fala? Pessoa jurídica para se tornar pessoa física, vamos dizer assim.
É, ao contrário, né? Pessoa física para tornar jurídica.
Gente, enfim.
É isso aí. A gente vira um CNPJ, né? Assim.
É isso que eu quis dizer.
Mas assim, é muito louco mesmo. É muito louco. A gente trabalhar nesse meio e criar para mostrar que a gente sabe, né? É muito louco isso, porque hoje virou meio que isso. Quem cria conteúdo sobre criar conteúdo tem que estar sempre dizendo que sabe, né?
Sim, porque parece tem que saber muito.
Mas parece que as pessoas, elas querem... uma coisa, eu sou muito contra a fórmula, eu sou muito contra hack de crescimento, não sei o quê.
Nossa, sim.
A gente precisa sempre estar brigando com essas pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, e essas pessoas crescem assustadoramente, porque todo mundo quer só a fórmula pronta. E aí a gente precisa ficar sempre reafirmando para o cliente: oi, cliente, eu sei o que eu estou fazendo, cliente. Não sei o que, cliente.
Entendo. Sabe? Não me diminua, assim, cliente.
Cliente, eu sou uma pessoa que estuda o assunto, cliente. Né? Poxa, eu tô aqui há muito tempo. Eu já passei, eu comecei no Orkut, amigo. Eu tô aí quando tudo era mato. Estamos carpindo aí esse terreno para vocês crescerem.
Eu vou te falar um negócio. Eu tô fazendo as mídias sociais de uma amiga minha americana aqui nos Estados Unidos, que ela tem uma empresa de casamento, né? Inclusive, a gente se conheceu assim, porque ela fez o meu casamento. E aí eu tô fazendo o Instagram dela e um pouco do Facebook também, mas no Facebook nem tanto, porque, né? Facebook praticamente morreu, né? Não que tenha morrido. Você entendeu o que eu quis dizer?
E não aí... Não, gente. Depois a gente pode falar sobre isso.
Depois a gente pode falar sobre isso, então. Mas, enfim. Daí eu mando pra ela, assim, tal coisa aqui com uma legendinha, né? Porque, assim, eu falei que a gente tinha que fazer Reels, eu falei que a gente tinha que fazer Stories, ela não faz. Porque eu não tenho como ir junto com ela... Enfim, mó rolo. Mas aí eu mando o negócio pra ela e ela me manda de volta com um texto que ela escreveu. Eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? O que eu tô fazendo aqui, sabe? Mas assim, a empresa é dela, o que eu vou falar, sabe? E é minha amiga, não vou me indispor com minha amiga, mas é isso aí que você falou. Cliente, eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu queria que você desse uma dica para as pessoas que hoje em dia querem começar a trabalhar com mídias sociais, sendo elas produtoras de conteúdo para agência ou para empresas, e como pessoa que está criando conteúdo para si própria, porque você está nos dois mundos. Você pode dar uma palavrinha para o pessoal sobre isso?
Comece. É sério. Comece. Para você ser mídias sociais para empresa, você precisa estudar. Você precisa estudar planejamento estratégico, você precisa estudar atendimento, você precisa estudar sobre comportamento do consumidor. Gente, quem estuda sobre comportamento do consumidor sai muito na frente de redes sociais, porque a gente sempre está lidando com pessoas. Então, a gente tem que entender como é que as pessoas se comportam em vários aspectos. É uma coisa muito, 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 muito essencial. E é não ter medo de errar, sabe? Eu acho que hoje, eu vejo, pelo menos as pessoas que eu dou mentoria, consultoria, elas têm muito medo de errar. De começar e fazer um post que vai flopar. Gente, acontece com todo mundo, sabe? Isso acontece com todo mundo. Tipo, eu vou fazer um post aqui e ele vai bombar. Não vai, cara. Seu primeiro conteúdo vai ser uma merda. Não sei nem se pode falar palavrão aqui, desculpa.
Pode falar, amiga. Aqui pode tudo.
Então tá bom. Seu primeiro conteúdo vai ser uma merda. Não vai ser bom. Sabe por quê? Porque você está começando. Mas o seu 11º, 21º, 100º conteúdo, ele vai ser melhor que o primeiro. Mas ele não vai ser melhor que o milésimo, tá entendendo? A gente sempre vai evoluir. A gente sempre tem que buscar a evolução de tudo na vida, né? Inclusive de criação de conteúdo. Até porque, assim, por exemplo, há um ano atrás a gente não tinha Reels. A gente não tinha várias ferramentas dos stories. A gente não tinha. É, o Twitter era 140 caracteres, hoje é 280. Então, as coisas elas vão mudando numa velocidade muito rápida. O TikTok tá aí bombando. Então, assim, hoje é um cenário. Daqui a 2 meses é outro cenário. Daqui a um ano, completamente diferente. E outra dica muito importante: seja uma pessoa atenta às notícias do mundo. Criar conteúdo para a internet, você não pode ser alienado. Você tem que ser uma pessoa que está aí dentro do que está acontecendo. Felizmente ou infelizmente. Porque tudo que se é criado é uma vitrine. Então, se você cria um conteúdo que fere alguma coisa que aconteceu no dia, por exemplo, eu gerenciei a conta de um humorista do Ceará, não, ele é daqui. Que se chama Moção. Eu não sei se você sabe quem é, Lívia, mas é
Não
um humorista
conheço.
muito famoso. Ele é muito famoso aqui no Nordeste. Ele tem um programa de rádio. E ele é muito engraçado. E eu participei da equipe dele há alguns anos, né, pela agência que eu trabalhava. E no dia do acidente da Chapecoense, a gente não botou piada no ar. Porque a gente não achou de bom tom.
Sim. É bem aquela moça que tá fazendo, né? Pode postar? Pode. É de bom tom? Não, não é de bom tom.
Pois, então, é isso. A gente precisa ter a sensibilidade também do que está acontecendo no mundo para entender o que é que a gente pode ou não pode fazer, sabe? Porque não fazia sentido, naquele dia tão triste, a gente colocar uma grela, uma piada engraçada, alguma coisa. Então, ao invés disso, a gente postou um luto, a gente postou um apoio às famílias. Foi uma tragédia muito grande. E foi um gerenciamento rápido, né? A tragédia aconteceu quando foi de manhã. Eu falei, gente, ó, eu acho que essa piada aqui não dá certo a gente colocar ela hoje no ar. Vamos fazer outra coisa? Vamos postar uma mensagem de solidariedade, vamos, né? Em respeito às vítimas, enfim. É preciso você ter muito jogo de cintura para entender que esses imprevistos acontecem, sabe?
Não, isso que você está falando é muito importante porque hoje em dia as pessoas elas têm muito medo de ser canceladas, né? Entre muitas aspas, porque isso aí é um assunto também que dá muito pano para manga.
Né?
Mas eu acho que muito além de você pensar ou não o que você deve postar, se você vai ser cancelado ou não vai ser cancelado, é você entender o pensamento das pessoas hoje em dia e você se trabalhar para entender isso, sabe? Para você se moldar a não ter aquele pensamento mais antigo e entender que hoje em dia as pessoas não estão mais aceitando determinadas coisas.
Sim, concordo. E também eu acho muito importante pontuar, além disso, Lívia, da gente pensar que aquele negocinho de missão, visão, valores das empresas, e gente, aquilo ali tem um sentido, sabe? Não adianta você pagar de descolado na internet se a sua loja física não é assim, se o seu restaurante físico não é assim, se o seu atendimento. Aonde quer que seja, não é assim. Você tem que ter isso alinhado em todos os pontos de contato com o seu consumidor, né? Não
Com
adianta você
certeza.
ter. A gente pode citar nomes? Ou
Pode, claro, amiga.
será que a gente vai ser processada? Ai, amiga, eu tenho tanto medo de processo.
Ah, amiga, não. Acho que a gente pode falar o que for, sabe?
Não,
Assim,
assim.
desde que a gente não ofenda ninguém, eu acho que tá valendo.
Pronto, eu vou falar de uma empresa que eu admirava bastante, mas que ela na internet não é ela na vida real. É a Farm, é uma loja de roupa, né? Para quem não conhece,
Sim.
a Farm ela tem uma comunicação muito bonita. Inclusive, eu queria que a Farm tivesse sido objeto do meu artigo de conclusão do meu MBA, e eles nunca precisa de termo de aceite e tal, e ninguém nunca me respondeu, mas isso, enfim, é só um parênteses, não tem nada a ver. Mas o site da Farm é bonito, a comunicação da Farm é bonita, tudo na internet deles é massa, mas a loja física, o atendimento, pelo menos para quem é gorda, é pavoroso.
Sim.
É pavoroso. A moça não olha na sua cara, pelo menos na loja daqui de Natal. Então, adianta você ser descolado na internet se quando a pessoa vai querer chegar a comprar na sua loja física, você não é descolado?
Tem
não
que
adianta,
ter,
cara.
Tem que ter um trabalho muito forte, né, para você unir o offline com o online. Eu acho que hoje em dia as coisas são indissociáveis, não adianta mesmo. É exatamente isso que você está falando, porque você chega na loja, cadê aquelas pessoas da internet que estão falando daquele jeito, né?
Exatamente. Não adianta você simplesmente você ser descolado na internet e você ser um quadrado na vida real. Gente, seja quadrado na internet, não tem problema. Desde que isso seja você, sua autenticidade. Sabe? Tipo, eu vejo as pessoas falando muito de autenticidade. Aí faz tantos passos para ser autêntico. Aí fica todo mundo igual. Gente, autenticidade não é copiar o que tá na moda do outro que tá fazendo. Autenticidade é você ser quem você é de verdade. Tipo, não adianta você tá querendo criar uma ideia. Ai, porque tá na moda fazer isso aqui na internet agora, gente. Vamos fazer. Poxa, vamos voltar pro vídeo da como é que você falou agora?
Daquela moça, daquela atriz do Pode
Sim,
Postar.
Isso. Então, a gente volta para isso, né? Pode postar, é de bom tom.
Exatamente.
Sabe? Tipo assim, eu tenho uma loja que é classe AA, aí eu vou fazer um vídeo do piseiro que tá na moda. Gente, tem a ver... Seu público vai engajar com aquilo ali, sabe? Seu público que vive numa realidade paralela, vai entender o que é aquilo? Vai rolar? Sabe? Será que tudo que tá na internet para todo mundo fazer, precisa você estar fazendo tudo? Fica aí a reflexão.
Muito boa a sua reflexão, inclusive. Agora, vamos voltar na questão do Facebook, que agora eu quero ouvir de você.
Vamos lá, Facebook.
Vamos lá. Então, o Facebook não morreu.
Não. Que
conta
isso?
Pra
como
gente.
Que não? A sua tia idosa tá onde? Sua tia 60 a mais? Ela tá no Face. Ela não tá. Ela tá no Instagram, ela também tá no Face. Ela tá comentando no Face. A classe C tá muito no Face também. Outra coisa,
mesmo?
Grupo. Lívia, grupo?
Não, grupo sim, eu tô ligada.
Grupo bomba no Facebook, poxa. Tem grupos que... Eu tô num grupo que é sobre clientes que não tem muita razão.
Eu tô nesse grupo.
Pois é. Tem 100 mil pessoas, amiga, nesse grupo. 100 mil pessoas. Você tá entendendo o que é o espírito de comunidade que é isso? Todo mundo unido numa causa...
O Facebook, hoje em dia, eu vejo que ele tem uma função mais fórum, né? Assim, uma coisa mais das pessoas realmente estarem nesses grupos e conversarem mais. Porque isso que você falou, né? Da tia idosa, né? 60 a mais, que tá postando, que tá compartilhando meme. Isso é muito real. Eu vejo as pessoas mais velhas, de fato, usando o Facebook, sabe? Tentando ali compartilhar uns memes. Inclusive, tem uma página chamada Solidão, que tá bombando hoje em dia no Facebook, né? É uma página aí nova, eu não sei se é de algum lugar, sabe? Porque surgiu do nada e tá todo mundo compartilhando. Mas os grupos, você vê uma união maior, sabe? Eu não sei se é porque você recebe mais notificação, se é porque você tem mais acesso aos grupos, porque aí posta, aí um amigo posta, você recebe, sabe? Mas o alcance dos grupos, eu acho que é maior do que dos posts.
Eles estão muito... O próprio Facebook, né, tá muito engajado em fazer as comunidades bombarem, né, os grupos.
Verdade.
Eles estão fazendo treinamento para grupos e tal. Ah, Nayara, mas o que é? Ó, eu faço parte de um... Eu faço um curso de lettering que a comunidade do Facebook bomba, lá que a gente troca ideia sobre material, sobre ideia mesmo, posta as coisas, é onde tem os avisos do curso. Claro, a gente recebe também os avisos por e-mail, mas o grupo do Facebook é muito ativo. Então, alguns clientes, eles podem se beneficiar disso, sabe? Especialmente a depender de... É porque quando a gente pensa muito, né? É um erro, às vezes, até muito grande de alguns gestores, é que eles pensam muito na capital, né? E o Brasil é muito grande para a gente pensar só nas grandes capitais. A gente precisa pensar, por exemplo, naquela senhorinha que mora, naquele senhor que mora, sei lá, gente, no interior, numa cidade do interior, e que essa pessoa, ela usa o Facebook, entendeu? E aí, se a sua marca, ela fizer sentido com aquela senhora, por que não estar no Facebook tentando engajar com aquela senhora, fazendo um anúncio para aquela senhora? Sabe? Eu acho, às vezes, que falta isso. Acaba sendo uma comodidade de você simplesmente dizer, ah, não, vou fazer um Instagram e pronto. Sabe? Por exemplo, você é uma marca que está engajando no Big Brother. Onde é que você vai engajar no Big Brother com as pessoas, Lívia? No Twitter! Né? Então, assim,
Realmente.
existem outras redes, né?
Não, e eu vejo, por exemplo, eu tô no grupo, eu vou fazer aqui, eu vou me queimar aqui horrores, mas eu estou no grupo do de férias com o ex no Facebook.
Meu Deus!
Ai, gente, é sério, é o meu guilty pleasure. Eu adoro de férias com ele. Eu não gosto de Big Brother, não gosto da Fazenda, mas eu gosto de férias com ex. Me julguem, não sei por que que eu gosto, mas eu gosto. Aí, eu tô no grupo e assim, eu não tenho como ver direito. O YouTube sempre tem um link, mas não passa direito, corta algumas partes. Eu não tenho como ver no Amazon Prime daqui, né? Porque é diferente do Brasil. E aí, eu faço o quê? Eu entro no grupo e lá sempre tem o vídeo.
Olha aí.
Então, assim, vale a pena, sabe? São comunicações diferentes. Cada rede tem essa comunicação diferente, né? E eu acho muito interessante porque, assim, hoje em dia tem rede para tudo, né? Hoje em dia tem até o Clubhouse que você fala só, é só o áudio.
Que eu odeio.
Mas você entrou no Clubhouse?
Eu não, eu tenho preguiça de áudio.
Menina, mas eu conheço muita gente que não gosta de áudio e adora o Clubhouse, e não faz o menor sentido.
Não acho que faça sentido também, sério.
Mas eu vou te falar, é porque eu acho assim, principalmente agora que a gente está na pandemia, as pessoas sentem muita falta de relações humanas, conversar, falar. Muitas
Sim.
pessoas ficam muito sozinhas em casa, então eu acho que o Clubhouse nesse momento, principalmente, funciona muito para essas pessoas, sabe? Que tem essa
Faz
necessidade de
sentido.
falar.
Faz sentido. Eu não tenho essa necessidade de falar, de estar assim, eu gosto de conversar, por exemplo. Eu gosto de conversar com as minhas amigas sobre o Big Brother. Eu assisto Big Brother, eu gosto de Big Brother. Então, eu tenho essa necessidade de conversar com as minhas amigas sobre. Mas o que eu percebi, assim, vendo de fora, é o Clubhouse se tornou um lugar para as pessoas alisarem os seus próprios egos, porque eu tenho muita preguiça de coaching, de qualquer coisa. Então, assim, eu vi essa profusão, eu mesma criei um preconceito contra a rede e nunca quis entrar. Não, e eu assumo, sabe, que eu criei o preconceito, porque eu fiquei com muita preguiça. Juro, eu fiquei com muita preguiça. Eu falei, ai, não, gente, que preguiça.
Mas eu vou te falar. A gente, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos que eu criei no Clubhouse. E assim, por exemplo, quando tem uma entrevista do Lula, esses meus amigos sempre colocam a entrevista no Clubhouse para as pessoas que não conseguem ver. Então eu acho assim que existem funcionalidades que a gente consegue inserir na plataforma. Porque, por exemplo, você sabe, você trabalha com mídias sociais, você sabe que pessoas 30 a mais têm um preconceito horroroso com TikTok.
Sim, eu tinha também. Você não
Então.
tá entendendo.
Mas é isso, a gente cria uns preconceitos assim com essas redes sociais novas, que o jovem entra.
Sim, nossa, sim!
Mas a gente acaba tendo, principalmente quem trabalha com mídias sociais, precisa ver pelo menos o que ocorre nessas redes, né?
Claro, concordo de verdade. Eu sou uma pessoa que digo isso, inclusive.
Uhum.
Mas eu tive preguiça do Clubhouse, muita mulher. Eu não sei o que é isso, não. Eu não sei nem dizer o que é.
Normal. Eu acho que é muito normal. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, eu vejo pessoas até que torcem pra rede social dar errado justamente por causa do ranço que cria.
É.
Não tô falando que é o seu caso, mas acho, eu vejo.
Que, mas não é que é pra dar errado, sabe? Uhum. Eu acho que é uma coisa que as pessoas, elas tem uma necessidade muito grande de estar em todos os lugares. Eu acho que é isso. Não sei se é maturidade, se é preguiça, se é cansaço da pandemia. Mas eu percebi que eu não preciso estar criando para todo canto. Porque Entendi. Eu sou só uma. Eu tô Sim. cansada, sabe? Eu tô cansada de estar... Não, eu tenho que fazer tantos reels, tantos posts,
não,
tantos
isso eu concordo tweets, com você.
Tantos Facebooks, no Clubhouse, no TikTok, no LinkedIn. Boy, eu tô cansada, sabe? Assim, pra quem tá trabalhando como eu que tô trabalhando home office há uns 2 anos e com a pandemia aumentou muito. Lívia, é desgastante, né? Passar mais de 12 horas em frente do computador. Tem dias que chega a 10, 11, quase 12 que eu passo no computador. E, sinceramente, é criando para os outros. Então, quando acaba, eu só quero assistir um seriado.
Concordo. Eu sou uma pessoa que, né, meu slogan é: eu estou em todo lugar. E, assim, eu tô mesmo, né? Eu faço YouTube, quer dizer, agora eu tô dando um tempo do YouTube, podcast, enfim, todas as redes. E às vezes dá um cansaço, dá uma estafa mental, né? Eu agora tô com uma crise de sinusite horrorosa. Eu fiquei uma semana sem postar no TikTok e eu já tô assim, meu Deus do céu, meu alcance vai cair. Dá uma ansiedade na gente, né? Então eu acho assim que às vezes a gente tem que focar numa rede, aí vai trabalhando naquela. E se você sentir necessidade de indo para outras redes, aí você vai migrando. Mas essa cobrança que a gente tem na gente dá muita ansiedade, né?
Nossa, muita. E assim, as redes demandam muito, né? Então, hoje eu crio para aproximadamente 10 marcas diferentes. Então, imagina, eu pensar estratégias para 10 marcas diferentes, com 10 públicos-alvos diferentes, com 10 pessoas diferentes, com 10 classes sociais que eles atingem diferente. Então, assim, eu crio para uma água de coco, eu crio para uma loja de cosméticos classe A, eu crio para uma marca de cosméticos que vai vender porta a porta, mas vai abrir um e-commerce classe B, C, eu crio para um resort 5 estrelas, eu, sabe? Então, para uma loja de roupa, para não sei o quê, para uma professora de inglês, para uma organizadora, para uma consultora de estilo. Então, assim, cara, tem horas para uma escola, tem horas que pifa, bicha. Simplesmente a cabeça pifa.
Sim.
Tem horas que eu não consigo. Ai, tipo assim, para mim, para o meu Instagram, para minhas redes, que o meu site que está desatualizado há anos, que não era para estar. Mas são quem paga minhas contas. Então, uhum. Eu preciso, né, priorizar eles para ter o prazer de criar para mim mesma, quando eu puder. Porque não. A pandemia bagunçou muito, sabe? Esse fluxo de relação com os clientes. É uma coisa que eu bato muito na tecla de... As pessoas acham que é porque a gente tá em casa, a gente tá disponível a todo momento, isso não é verdade. Então, tem várias coisas, né, que a gente vai levando isso em consideração. E aí, no final, a gente tá muito cansado e estão morrendo 4 mil pessoas por dia. Tem esse detalhe também.
Então, isso daí é um problema muito sério, porque você já tá desgastado, você entra nas suas redes sociais, você vê pessoas próximas a você postando luto, porque alguém próximo deles morreu, sabe? Ou uma mãe, ou um pai, ou um amigo. Isso te desgasta também, porque você sente pelas pessoas. Se você não for sociopata, né? Você sente pelas pessoas, né? E é um cansaço, dá um cansaço mental muito grande, sim. E eu acho também uma outra coisa, que é o seguinte. A gente, muitas vezes, para criar, para ter essa criatividade toda, para poder postar na rede do cliente, você precisa, às vezes, até dar uma descansada mental postando uma bobagem, sabe? Nas redes sociais. Então, assim, eu acho... Outro dia eu li um negócio falando assim, não, porque a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente posta nas redes sociais. Eu vi que você até deu RT.
Nossa, muito. Vamos falar sobre isso.
Nossa, me deu uma raiva aquilo.
Conta aí pro povo que eu não me lembro mais direito, não, mas eu me lembro o que é.
Então, alguém tweetou que você tem que ter muito cuidado com o que você posta, porque o seu trabalho, as pessoas podem chegar lá, ler que você tá arranjando problema ou que você tá tweetando coisas, e aí a pessoa deixa de te contratar por isso. Gente, eu achei isso um absurdo, tão grande. Porque, assim, é o seu espaço, sabe? Você não pode deixar de ser quem você é porque você tá vendendo sua alma pra empresa.
Exatamente. E assim, eu tenho clientes que vieram pra mim através do Twitter. E o Twitter é onde eu sou mais louca, né? Assim, tipo.
Entendo perfeitamente.
Né? O Twitter é onde eu falo palavrão, falo mal do presidente, falo besteira pra caramba. Falo sobre Big Brother, falo sobre qualquer coisa.
Uhum.
E isso não deixa que eu ou você sejamos menos profissional.
Exatamente.
Né? Sobre... Gente, eu sou um puta profissional do caralho. Mas eu sou humana também, porra. Cara, que merda. Eu fico assim, tipo... Poxa, eu não posso ter a minha... Eu acho assim... Se a pessoa é uma pessoa que tá... Nas redes sociais, pregando racismo, fascismo, nazismo, essas coisas, beleza, não é para contratar, porque essa pessoa é uma criminosa.
Sim, concordo.
Né? Essa pessoa é uma criminosa. Então você não vai contratar, porque você não vai contratar um criminoso para sua empresa. Mas se a pessoa tá na rede social mandando o Arthur do BBB pra PQP, ela é uma humana que tá assistindo um reality show, sabe? São duas coisas totalmente diferentes.
Concordo.
Que as pessoas, elas estão... eu falo muito na linkedinização da vida, né? Você não pode mais ter vida. Você tem que ser uma pessoa que só pensa no seu trabalho. Que você só fala sobre... Você só fala sobre sua produtividade no trabalho. Você só fala sobre... Cara, isso é um saco.
E uma coisa é, a gente já se define como a própria profissão. Você não chega pra pessoa, eu sou uma pessoa divertida, sou uma pessoa assim, assado. Não, você diz o que, que você faz. Eu sou jornalista, você é... Como é que fala? Eu sou bacharel em direito, então sou consultora de mídias sociais, sabe? Você Exatamente. Não fala o que, que você é de você mesma. A gente fala o que, que a gente faz. Mas a gente é tão mais do que isso.
Exatamente. Eu até fiz um post há algum tempo atrás, eu não me lembro nem o que foi. Você não é o seu trabalho. O seu trabalho, ele não lhe define. Ele é uma parte da sua vida. Sabe? Você não é a sua profissão. Eu não sou só consultora de mídias sociais. Eu sou uma nordestina que gosta de música, que gosta de viajar, que queria estar batendo perna, que ama ir no cinema, que gosta de ir pra show, que é engraçada quando ela quer, mas que também é tímida e que também é consultora de mídias sociais e uma pessoa que adora estar na internet. Mas nós somos tão mais além que só uma profissão, né? Por que ela teria que nos definir? Eu fico muito, muito... Eu tenho pensado muito sobre isso. Por que a gente se sente culpado em descansar no final de semana? Por que a gente se sente ansioso em não responder uma mensagem que o cliente manda às 11 horas de uma sexta-feira? O cliente deveria estar errado em mandar uma mensagem às 11 horas de uma sexta-feira. Não a gente está se sentindo culpado por não responder uma mensagem que foi totalmente descabida. Porque sexta-feira às 11 horas, o cliente não me paga para estar respondendo ele isso.
É isso.
Entendeu?
Não, e ele a não agência... me paga. E em agência tem muito aquela cultura, né? Se a gente tá saindo no nosso horário, eles falam, tá faltando job. Nossa, isso é péssimo.
Ah, não, eu já escutei isso e eu disse, tá, não, mas tá no meu horário. Você vai me pagar hora extra?
Tá certo.
Porque não paga hora extra. Você vai não me pagar paga. Uma pizza? A pizza não paga conta, não, meu amor. Né? Não. Então, assim, eu fico. Olha, eu fico puta que. Eu não trabalho em horário de almoço. Não trabalho, Lívia. Sabe por quê? Porque não, uma vez, eu não sei se você conhece a Marta Gabriel.
Conheço, já fiz curso com ela.
Eu também já fiz alguns cursos com ela, eu gosto muito dela.
Uhum.
Foi a primeira mulher, assim, das redes sociais que trabalha com isso, que eu conheci e olhei e falei, cara, ela é foda, eu queria ser foda que nem ela. E aí, uma vez, eu achei uma palestra dela e ela falou que com 40 anos ela infartou.
Meu Deus.
E eu fiquei, nossa. E aí, acho que ela é 40 anos. Eu falei, caralho, ela infartou com 40 anos. Aí ela falou, gente, eu vivia pra trabalhar. Simplesmente, ela vivia pra trabalhar. E aí, ela falou que um dos aprendizados que ela teve desse infarto foi... desligar o celular na hora do almoço. Porque a hora... Olha só, o Gabriel Pensador, ele fala numa música dele que a hora da refeição é a hora sagrada. Você não acha? Sabe que música é essa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É na hora de molhar o biscoito.
Eu amei. Almoço,
mas... Então, né, assim, tipo... Bicha, a hora do almoço... A gente tem 2 horas de almoço por dia na CLT por uma razão. Elas estão ali, elas têm uma razão de ser. Então, vamos desfrutar dessas 2 horas de almoço, né?
Com tipo, certeza.
Não se sinta mal, eu desligo meu Wi-Fi. Eu desligo meu Wi-Fi. Porque eu aprendi, amiga, que eu não trabalho criando a cura do câncer. Eu não trabalho criando a vacina do Covid. Eu trabalho comunicando quem fez isso. Mas nem tudo é tão urgente quanto uma comunicação da vacina do câncer, da vacina do Covid, desculpa, e da cura do câncer. A gente precisa entender as urgências de verdade. Exemplo, vou dar um exemplo que real. Quando eu estava na equipe do governo, num domingo de tarde eu estava deitada, não me esqueço nunca. Eu tava deitada, meu celular apitou. Aí, quando eu olhei, era meu colega de trabalho, Paulo. Ele falou, Nari, você tá aí? Aí eu falei, fala, amigo. Ele falou, tá tendo uma rebelião em Alcaçuz. Alcaçuz é um presídio daqui. Isso é urgente, Lívia. É uma rebelião, preso matando preso, num domingo à tarde. Obviamente que eu fui trabalhar. Logicamente, passamos 2 semanas trabalhando... mais de 12 horas por dia, é óbvio, porque isso aí a gente precisava tomar as rédeas da comunicação do governo. Era lógico. Mas a pessoa me mandar uma mensagem de 1 hora da tarde, no meio da semana, para dizer, Nayara, tá com a pontuação errada o post na legenda. Ah, me poupe. Me poupe, minha amiga, me poupe. Porque uma pontuação errada não é ninguém morrendo. As pessoas, elas não conseguem distinguir o que é realmente urgente e o que não é. Tipo, coisas pequenas a gente pode resolver de 2 horas, pô. Pra que você tá me mandando agora? Sabe? É muito sem noção. Elas não têm... As pessoas, elas não têm esse limite, assim. Eu entendo que cada empresário acha que ele é o cliente mais importante. Eu trato todos os meus clientes com muito carinho. Alguns eu fico amiga e tal. Gosto de conversar, gosto de trocar ideia. Gosto de rir, de fofocar, de falar besteira. Também, porque eu acho que deixa a comunicação e a amizade mais leve. Também o trato de trabalho. Mas existe esse limite, assim, de tipo... É uma vírgula, sabe, cara? Não precisa você estar... Nem precisa você criar uma ansiedade em você para ajeitar uma coisa que não é essencial no seu trabalho. Por exemplo, uma professora de português que esteja com uma legenda de português com erro, isso é importante. A afinal ela é uma professora de português. Isso é uma coisa que tem que ser corrigida. Mas um cliente XPTO que está com uma vírgula diferente, calma, gente, isso é corrigido já já, não está, né, não tá matando ninguém isso aqui. Esses limites, eles são muito difíceis hoje em dia das pessoas entenderem. E às vezes a gente, como prestador de serviço, tem que colocar. E não é que eu seja chata, eu esteja querendo atender mal, nem nada. É só porque eu também sou humana, igual a todo mundo, gente. Eu também tenho hora do almoço, eu também tenho que tomar banho, eu também tenho que ver minha Netflix, eu também tenho que assistir meu Globoplay, meus seriados. A gente precisa ter uma horazinha de lazer, sabe? Eu acho que a pandemia nos trouxe isso muito exacerbado, sei lá. Foi uma coisa muito negativa.
Com certeza. Nai, muito obrigada por você ter conversado aqui com a gente. Eu amei o bate-papo. Acho que a gente ficaria conversando aqui um tempão ainda mais. O tempo passou assim, voando.
Meu Deus, é verdade.
Eu acho que a gente vai ainda gravar muitas vezes, porque tem muita coisa para falar. Esse é um tema que tem muita gente que tem muito interesse, né? E eu queria que você deixasse aí suas redes sociais pro pessoal te seguir. Deixasse aí um beijo pro pessoal também.
Primeiro, eu vou lhe agradecer pelo convite mais uma vez, que eu amei. Menina, olha, a gente passaria aqui 2 horas, 3 horas, o dia todo conversando, porque primeiro que eu falo muito, né? E o assunto é um assunto que me interessa bastante e eu gosto bastante de conversar. Eu acho muito legal gravar podcast, porque eu adoro conversar. E um beijo para todo mundo que está ouvindo. Obrigada por ter escutado até aqui, porque eu falo bastante e espero que vocês tenham gostado. E vocês me encontram no Instagram como Nary Leandro, N-A-R-Y Leandro. E no Twitter, caso vocês queiram seguir uma pessoa que fala muita besteira, eu sou apenas Nary. Pode seguir aí à vontade, pode falar comigo, mandar DM, mandar o beijo da Xuxa, que tudo a gente conversa. Muito obrigada mesmo. Eu amei. Achei muito legal.
Amei também, amiga. E ó, gente, eu estou nas redes sociais como Lívia Lamblé, no Twitter, no TikTok, no Instagram, tá bom? Então é isso. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Um beijo e até a próxima semana.